eleitoral. Entre 2010 e 2026, a filiação de jovens de 16 a 34 anos caiu 54%, um recuo de 2 milhões e 700 mil para 1 milhão e 200 mil filiados nessa faixa etária. Para Murilo Medeiros, é um dos maiores esvaziamentos da militância partidária do período recente.
E aquela queda de 54% do número de jovens filiados aos partidos, é quase 1,5 milhão de jovens que se desfiliaram entre 2010 e 2026, que é um recuo muito expressivo, um dos maiores esvaziamentos da filiação partidária do período recente.
O esvaziamento não é exclusivo dos jovens. O Brasil terminou 2025 com pouco mais de 16 milhões de filiados a partidos políticos. Queda ante 16 milhões e 300 mil de dezembro de 2024. Hoje, pouco mais de 10% do eleitorado brasileiro está afiliado a algum dos 30 partidos registrados no país. Parte da queda em 2025 tem explicação administrativa. Em setembro daquele ano, uma revisão da Justiça Eleitoral excluiu 122 mil registros irregulares, entre cadastros antigos, dados inconsistentes e até pessoas já mortas que ainda constavam como filiadas. Mas o esvaziamento entre os jovens parece ter raízes mais profundas do que a faxina de cadastro. Para Murilo Medeiros, o modelo de organização partidária não acompanhou a transformação digital da política.
Enquanto a sociedade mudou, boa parte das legendas permaneceu presa a um modelo organizacional burocrático pouco atrativo para uma geração acostumada à velocidade, a interação permanente e a produção descentralizada também de conteúdo. Né? Em muitos casos, os partidos funcionam como verdadeiros cartórios políticos.
O estudo também conclui que o perfil dos jovens mudou. Enquanto as principais pautas deles giravam em torno de acesso, agora eles prezam muito por autonomia. É o caso da estudante Bruna Nascimento, que atua politicamente em movimentos e convenções, mas não tem interesse de se filiar a um partido.
Eu não gostaria que isso tomasse toda a minha atuação política, né? E eu quero ainda estar aberta a outras maneiras de agir no mundo, poder fazer criticamente essa ligação, para além de abraçar totalmente a forma partido e falar que o partido agora é o que eu sou. Porque eu acho que tem uma tendência, né? Quando você entra num partido, você acaba sendo tomado completamente por aquilo. E eu não gostaria, eu gosto de ter uma atuação política mais polifônica.
Apesar das perdas gerais, olhando as legendas separadamente, nem todas perderam espaço entre a juventude. Entre 2022 e 2026, o PL angariou mais de 20 mil novos filiados jovens, impulsionado pelo bolsonarismo e por lideranças como Nicolas Ferreira. O Novo, outro partido de direita, cresceu mais de 10 mil filiações no mesmo público. À esquerda, PSOL e Rede também tiveram saldo positivo, pouco mais de 3 mil cada. Enquanto isso, legendas tradicionais amargaram perdas expressivas. O PSDB perdeu quase 50 mil jovens filiados. O PDT e o MDB, quase 36 mil cada. O PT perdeu mais de 45 mil, deixando de ser a principal porta de entrada da militância jovem no campo progressista. Guilherme Farpa, de 22 anos, estudante e filiado à UP, representa parte dessa juventude que ainda busca partido, mas rejeita o modelo tradicional.
Os partidos precisam parar de se alinhar com toda essa galera que a gente já sabe que não está nem aí para o nosso povo, que já enganaram os nossos pais, que já enganaram os nossos avós. E não tem como confiar também aquela coisa burocrática. Acho que isso é uma das coisas mais importantes assim para mim. Não precisa estar as pessoas engravatadas dentro de um palácio ou de uma reunião num prédio espelhado discutindo política como se política não fosse algo acessível para o povo.
O afastamento da militância partidária tradicional também se reflete nas urnas. Pelas contas do TSE, a participação de eleitores de até 18 anos deve cair nas eleições de 2026 em relação ao pleito de 2022, apesar de uma campanha promovida em parceria com o Unicef para reverter a tendência. São 606 mil eleitores a menos nessa faixa etária, retração de 14,5%. Mas o TSE classifica a variação como praticamente estável. Com a colaboração de Nadédia Calado e Beatriz Lacorte, de São Paulo, Lucas Soares.
8h47.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Futebol Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium, Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Dia dos Pais é com a Vonder.
8h48.
Olá, aqui é a Vera Magalhães passando para te fazer um convite. Na próxima segunda-feira, estreia o Viva Voz especial de eleições, em novo horário e novo formato. De segunda a quinta-feira, das 7 às 8 da noite, depois do ponto final, eu recebo um time de comentaristas para analisar as principais notícias do dia, trazer bastidores e destrinchar a política para você. Te espero no rádio, no Globoplay, no site da CBN, no YouTube e nos principais tocadores de podcast.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
O Ministério Público do DF denunciou um homem pelo assassinato de um casal após uma discussão no Gama. A denúncia foi apresentada nesta sexta-feira contra Evandro Gabriel Ferreira, que está preso preventivamente. O crime ocorreu no dia 16 de julho em um condomínio no núcleo rural da Ponte Alta Norte. Segundo o Ministério Público, o acusado responde por duplo homicídio qualificado por motivo fútil e por dificultar a defesa das vítimas. De acordo com a investigação, após um desentendimento sobre a construção de muro e de uma calçada, o homem atirou contra o casal do pavimento superior da própria casa, enquanto as vítimas limpavam o lote onde moravam. O MP também denunciou Evandro por posse e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito que teriam sido utilizadas no crime sem autorização legal. Juliana Souza para a CBN.
Jornal da CBN. Jornal da CBN.
Quero compartilhar com você uma reportagem que está na edição de hoje do Jornal Globo, mostrando que eventos climáticos, como o vendaval da última quarta-feira, que pegou a população de estados como Rio de Janeiro de surpresa, por causa de alertas tardios das autoridades, evidenciaram que um sistema de previsão de curtíssimo prazo no Rio de Janeiro poderia ter evitado situações de perigo e mortes. O modelo foi usado na Copa do Mundo desse ano, nos Estados Unidos, no México e no Canadá, para esvaziar estádios diante da chegada de tempestades e raios. Especialistas ouvidos pelo Globo afirmam que, para implementar um sistema desses no Rio, é preciso consolidar uma rede meteorológica, um conjunto de estações, radares e sensores distribuídos a distâncias menores, capazes de captar mudanças rápidas na atmosfera. No que se refere a um dos pilares dessa rede, o estado está aquém do esperado, segundo especialistas. O Instituto Nacional de Meteorologia tem apenas 26 estações meteorológicas automáticas implantadas no Rio de Janeiro. Elas medem temperatura, umidade do ar, pressão atmosférica e chuva, além de direção e velocidade dos ventos. De acordo com parâmetros da Organização Meteorológica Mundial, o território fluminense deveria ter quase o dobro, 49 estações. Seria a quantidade necessária para alcançar uma rede de observação com, em média, 15 a 30 quilômetros separando uma unidade da outra. E para piorar, a estação do Forte de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, está com defeito. Previsão de conserto é para a próxima semana. Já o número das também necessárias estações convencionais, operadas por profissionais que verificam temperatura, pressão e velocidade do vento, transmitindo esses dados a órgãos centrais, caiu de 11 para 6 nos últimos 6 anos. Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavalieri, anunciou ontem a compra de 2 sensores de vento para estações meteorológicas da capital fluminense. Agora são 8h53.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Jornal da CBN.
O Eixo Monumental terá bloqueios de trânsito neste fim de semana em razão da corrida Live Run XP, com percursos de 5, 10, 21 e 42 quilômetros. A largada e a chegada acontecem na Esplanada dos Ministérios, na altura da Catedral. Por isso, a partir das 4 horas da tarde de sábado, o Detran fará intervenções, com expectativa de liberação somente a partir das 8 da noite. A via S1 será bloqueada na altura do Museu da República e o fluxo de veículos será desviado para a L2 Sul. O acesso ao estacionamento da Catedral só será permitido pelo túnel da Cúria, na via S2, a dos anexos. A faixa da direita da S1 será destinada à saída de veículos dos ministérios, com fluxo até o Palácio do Itamaraty, onde os motoristas serão novamente desviados para a S2. Já na via N1, os acessos pela via do Palácio da Alvorada e pela L4 estarão fechados, com bloqueio entre o quartel do Corpo de Bombeiros e a via de ligação entre os dois lados do Eixo Monumental na altura do museu. Apenas a faixa da direita estará liberada para a saída de veículos de emergência dos bombeiros. Bloqueio também na via de acesso ao Palácio da Alvorada, no sentido Jaburu, com desvio pela L4. Já no domingo, as intervenções estão previstas para acontecer entre as 4 horas da madrugada e 10 da manhã. Mariana Machado, CBN Serviço.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Investe, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. CBN.
Vários estudos já mostraram que pessoas pobres no Brasil enfrentam diferentes barreiras para subir na pirâmide social. O Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social acaba de esmiuçar novos dados e reforçam essa rigidez, mas olhando a partir do topo. E aí qual é a conclusão? Quem é rico tende a permanecer lá em cima. Esse retrato consta da nova edição do Atlas da Mobilidade Social, uma plataforma pública e interativa que foi desenvolvida em parceria com o Prospera Lab, um grupo de pesquisa que estuda temas sociais e políticas públicas no Brasil, em colaboração com instituições aqui no país e também no exterior. Nessa análise expandida, constatou-se que mais da metade, 56%, dos filhos dos 25% mais ricos continuam nessa faixa e 30% chegam ao grupo dos 10% mais ricos. Do outro lado, apenas 8,3% dos filhos dos mais pobres conseguem subir, sendo que uma parcela ainda mais restrita, 1,28%, chegou ao topo da pirâmide de renda. Trocando em miúdos, qual que é o resumo? A chance de quem nasce rico permanecer rico é 7 vezes a de um pobre de enriquecer. Então, situação muito difícil ainda de desigualdade social no Brasil e de chances muito pequenas de mobilidade. Aliás, sobre esse assunto, nessa semana a gente chegou a conversar com a Miriam Leitão. Se você for lá nos comentários desta semana da Miriam no nosso site, vai encontrar essa conversa que nós tivemos com ela, Milton Jung e eu. E com essa informação, a gente vai encerrando esta edição do Jornal da CBN. Nós contamos com a produção da Yasmin Caetano, do Carlos Greco e os trabalhos técnicos do Pascoal Júnior.
Apresentação, Cássia Godoy.
Um ótimo sábado para você.
Jornal da CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Sábado, 1º de agosto de 2026. Dois inquéritos foram abertos contra Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula, desde a quinta-feira. As suspeitas são de tráfico de influência. No mais recente, autorizado ontem pelo ministro André Mendonça, do STF, a PF vai apurar a relação de Lulinha com o empresário que teria tentado fechar negócios com a Dataprev, empresa pública responsável pelo processamento de dados da Previdência Social. Na outra apuração, Lulinha é suspeito de usar a própria influência para favorecer o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Os casos teriam acontecido em negociações ligadas ao mercado de cannabis medicinal junto ao Ministério da Saúde. Os Estados Unidos e Israel planejam realizar neste fim de semana um bombardeio em larga escala contra a infraestrutura energética do Irã. A informação foi divulgada pela emissora americana CBS News. Fontes da Casa Branca disseram à reportagem que a operação deve ser concluída antes da abertura dos mercados financeiros na segunda-feira. Segundo o Wall Street Journal, o presidente Donald Trump já deu a ordem para a realização dos ataques. No horário de Brasília, 9:01.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Ainda na rede CBN, nós temos informação chegando direto de Vitória. Júlia Camim, bom dia.
Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Isso mesmo. 4 homens morreram soterrados durante a construção de um muro de contenção em uma distribuidora de bebidas em Cariacica, que fica na Grande Vitória. Isso aconteceu na tarde de ontem. 3 das vítimas eram da mesma família, pai, filho e tio,
que trabalhavam na obra, segundo testemunhas. A quarta vítima era o proprietário da distribuidora e do terreno. Bombeiros atuaram no resgate durante toda a tarde e início da noite, e por volta das 7 horas da noite, o quarto corpo que estava soterrado foi, enfim, localizado. Esse acidente aconteceu quando uma barreira de terra cedeu sobre esse grupo de trabalhadores. A prefeitura de Cariacica informou que a obra era particular e estava embargada há 1 ano pela Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente por apresentar irregularidades. Essa distribuidora funciona ao lado de onde acontecia a obra. E aí a Defesa Civil informou que essa obra estava embargada, mas o dono contratou pedreiros mesmo assim. E por conta da escavação, houve então uma movimentação de terra nos imóveis de cima que estão interditados. Ainda segundo o subsecretário Jonathan Jantorno, 3 imóveis foram interditados. A distribuidora, um galpão ao lado do estabelecimento e uma casa que fica atrás do terreno onde esse desmoronamento aconteceu. A polícia científica diz que foi acionada durante a tarde de ontem para uma ocorrência de acidente de trabalho com vítima fatal e a polícia civil diz que as circunstâncias do fato estão sendo apuradas por meio da delegacia especializada de acidentes de trabalho. E, por enquanto, esses são os detalhes. A gente vai atualizando essa informação. Volto com vocês.
Muito obrigada. Esta foi a Júlia Camim.
O Mundo em Meia Hora. Apresentação, Débora Freitas.
Olá, eu sou Débora Freitas e estarei aqui no Mundo em Meia Hora durante as férias de Fernando Andrade. Guga Chakra também está de férias. No episódio de hoje, vamos receber o professor de Relações Internacionais da ESPM, Gunter Hudzit, e o comentarista da CBN e da Globo News, Ariel Palacios, diretamente de Buenos Aires. Entre os temas deste episódio, os desafios do acordo mediado pelos Estados Unidos para desarmar o grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza. Na América do Sul, as medidas anti-imigração do presidente argentino Javier Milei e a crise diplomática entre Brasil e Paraguai. Neste primeiro bloco, conversamos com o nosso convidado, o professor de Relações Internacionais da ESPM, Gunter Hudzit. Professor, seja bem-vindo.
Oi, Débora. Obrigado pelo convite. Prazer é meu estar com vocês aqui.
Nós é que agradecemos a sua presença, professor, para falar dessa atualização no Oriente Médio. O governo dos Estados Unidos anunciou a mediação de um acordo que prevê o desarmamento do grupo terrorista Hamas e de outros grupos armados na faixa de Gaza, em troca da retirada progressiva das forças de segurança de Israel do território palestino. O Hamas aceitou o acordo. A partir de agora, quais são os desafios para que esse acordo prospere, professor?
Bom, Débora, nesse caso, mais do que nunca, sou São Tomé. Vê para crer, porque Hamas já fez muitas vezes promessas de negociação, desarmamento, e nunca cumpriu. E por tudo isso, vai sempre ficar aquela dúvida, será que efetivamente entregaram todas as armas? Porque a gente não pode esquecer que eles construíram centenas de quilômetros de túneis subterrâneos ali em Gaza e que um dos fatores que dificultou demais o combate a ele por parte das forças de defesa de Israel. Então, mesmo que eles, num primeiro momento, digam, mostrem que entregaram armas, vai sempre ficar essa dúvida de que se todas foram entregues mesmo. E por que que eu estou falando isso? Porque o governo israelense, principalmente depois dos atentados terroristas de 7 de outubro de 23, tem todo o direito de desconfiar disso e manter, né, sempre as tropas em prontidão. Porque, não se esqueçam, o Hamas nunca reconheceu o direito de Israel existir, diferentemente da autoridade palestina. E por isso que tem essas duas realidades tão diferentes entre Gaza e Cisjordânia. Então, é difícil dizer que, efetivamente, os próximos passos com essa, né, esse board internacional do Donald Trump vão conseguir começar a reconstruir Gaza.
É, a gente não conhece ainda os detalhes desse acordo, não foi publicado ainda na íntegra, sabe-se que serão várias fases e cada uma dessas fases vai depender de negociações e não tem como Israel ficar de fora dessas negociações. Caso esse acordo prospere, digamos que São Tomé, nesse caso, seja contrariado. A gente tem ali a possibilidade, né, de transferência do controle de Gaza para um comitê de tecnocratas, né, que teria uma supervisão de uma força internacional de estabilização. Qual seria a viabilidade geopolítica e operacional, né, desse controle por esse comitê?
Olha, São Tomé perdendo a aposta, e eu torço para que isso ocorra, porque a população palestina de Gaza está passando por uma miséria praticamente absoluta. Esse governo, entre aspas, interino, com provavelmente uma força internacional de estabilização, ou seja, policiais e militares, que eu acredito que seriam de países muçulmanos, em especial ali da região, Egito, Jordânia, Arábia Saudita mesmo, isso poderia trazer essa estabilização para que se esse governo interino começasse todo um planejamento para reconstruir, para começar, né, a infraestrutura básica de saúde, educação e alimentação. Só depois é que, no meu entender, é que se conseguiria começar a reconstruir fisicamente o restante da região.
O curioso é que esses mesmos mediadores, ou parte desses mediadores, né, da região, e os Estados Unidos estão tentando também um acordo para que se chegue ao fim da guerra entre Estados Unidos, Irã e Israel, também sem muito sucesso, né, professor?
Sim, principalmente as pessoas não gostam de admitir isso, porque o regime iraniano ganhou a guerra. E o presidente Donald Trump foi praticamente forçado pela realidade econômica e política interna dos Estados Unidos, assinar aquele memorando de entendimento, que deu uma pausa, mas esse memorando foi tão frágil devido a essa realidade de que o regime iraniano ganhou e que os pontos centrais não foram abordados nesse memorando. E por isso mesmo a fragilidade era tão grande que a guerra voltou. E aí, nesse ponto, a gente tem uma guerra essencialmente entre Irã e Estados Unidos. O Irã não tem atacado Israel, até mesmo para não expandir e ter uma retaliação maior por parte dos israelenses. Contudo, essa guerra já está ganhando contornos regionais de vez, pelas últimas ações que ocorreram nesses últimos, vamos dizer, 5 dias.
E esses contornos regionais significam exatamente o quê, professor?
Porque antes a gente tinha o Hezbollah atacando do Líbano, Israel, os Houthis atacando, né, Israel e até mesmo algumas bases da Arábia Saudita, e o Irã atacando. Ou seja, você tinha ações que não eram coordenadas. O que nós vimos nesses últimos dias é o contrário. Você tem a presença de Houthis no Iraque, que levaram conhecimento, tecnologia para as milícias apoiadas pelo Irã, e a gente não pode esquecer que os Houthis também são apoiados pelo Irã. Ou seja, você está começando a ter uma coordenação das ações desses aliados iranianos. Por outro lado, você passou a ter uma atitude mais resolutiva da Arábia Saudita, propondo a criação de uma força multinacional marítima para manter o Mar Vermelho e a saída, né, para o Oceano Índico e também o Canal de Suez abertos, e que recebeu apoio do Paquistão e da Turquia, dois governos, dois estados que são de fora da região. Então é isso que eu quero dizer, você está tendo uma mudança nas estratégias e uma coordenação estratégica que não ocorria antes.
Bem, professor, essa situação crítica no Oriente Médio ainda está bastante embolada, né? Não dá para a gente ter certeza de absolutamente nada. Mas voltando aqui para Gaza, para a gente concluir a nossa conversa, a região está completamente devastada, né? E quais são as consequências se não houver um acordo no curto prazo, no médio prazo?
Olha, é até difícil dizer porque, como você falou, é uma região devastada, que nós estamos falando de milhões de pessoas que ao mesmo tempo não querem sofrer, mas ao mesmo tempo não querem deixar a sua terra, a sua região. Então, uma quase catástrofe humanitária está se projetando se não houver uma mudança mínima que eu falei, de um sistema de saúde, de alimentação e educacional para que pelo menos as novas gerações consigam sair dessa realidade de miséria absoluta que eles estão vivendo. Se isso não acontecer, é difícil prever alguma capacidade de reconstrução econômica para Gaza. E aí essas pessoas que não vão querer sair da sua região, até mesmo como uma forma de resistência contra Israel, vão continuar vivendo na absoluta miséria? É por isso que eu espero que São Tomé esteja completamente errado.
Esperamos. Professor, muitíssimo obrigada pela participação aqui conosco no Mundo em Meia Hora. Até a próxima.
Eu que agradeço. Até a próxima.
Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Gunter Hudzit. No próximo bloco, vamos falar sobre a crise diplomática entre Brasil e Paraguai e também sobre o decreto anti-imigração assinado pelo presidente argentino. Fique aí.
O Mundo em Meia Hora.
A União Europeia estuda formas de reagir à crise migratória na Espanha. Aproximadamente 60 mil imigrantes do Marrocos entraram no território espanhol de Ceuta em 24 horas. O número representa mais de 70% da população da cidade autônoma, localizada na costa norte do continente africano. Segundo o Ministério do Interior da Espanha, 48 mil imigrantes retornaram voluntariamente ao Marrocos. Mesmo sem fazer fronteira terrestre com a Espanha, a Itália anunciou nesta sexta-feira a suspensão unilateral do Acordo de Schengen, que permite a livre circulação de pessoas entre 29 países europeus. A Finlândia defendeu que a Espanha seja excluída do tratado. A medida também afeta pessoas que viajam de avião ou de barco entre os dois países. A França anunciou que vai reforçar o policiamento na fronteira. No continente americano, o Departamento de Estado dos Estados Unidos também se manifestou e afirmou que a crise é resultado direto da política migratória espanhola. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, viajou para Ceuta, onde foi recebido com insultos por manifestantes. Em discurso, o premier afirmou que o governo vai usar todos os recursos para garantir a segurança da população espanhola.
Definimos o que aconteceu como um ataque, uma violação da integridade territorial da Espanha. Ceuta é uma cidade espanhola e o que aconteceu merece todo o nosso repúdio, toda a nossa condenação no nível mais energético possível.
A especialista em direito migratório, Ana Carolina Campara Brites, explicou que o estopim da crise envolveu uma decisão do Tribunal Supremo da Espanha.
O tribunal espanhol decidiu que essa expulsão imediata ela só é possível quando o migrante transpõe uma barreira física, ou seja, pular uma cerca, por exemplo, né, como se tem nos Estados Unidos e México. Então, como pelo mar não tem propriamente barreiras, quem chega nadando passou a ter direito, segundo essa interpretação, à entrevista e a pedir asilo. Claro que isso não significa uma entrada livre na Espanha, mas foi exatamente essa versão que se espalhou.
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenou as imagens da crise migratória e pediu a interrupção imediata das travessias perigosas. As autoridades investigam se redes de tráfico de pessoas incentivaram ou organizaram as travessias. Os embaixadores dos países da União Europeia foram convocados para uma reunião extraordinária na segunda-feira para discutir essa crise.
O Mundo em Meia Hora.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao segundo bloco do Mundo em Meia Hora. Eu sou Débora Freitas e estarei por aqui durante as férias de Fernando Andrade. No episódio de hoje, recebemos o professor de Relações Internacionais da ESPM, Gunter Hudzit, e o comentarista da CBN e da Globo News, Ariel Palacios, diretamente de Buenos Aires. Ariel já está conosco. Tudo bem, Ariel?
Como estão todos? Tudo bem?
Tudo certo. Bom, o nosso foco é a América do Sul. Tivemos essa semana, o presidente argentino, Javier Milei, assinou um decreto que prevê barrar a entrada e até expulsar estrangeiros que promovam mensagens de ódio contra os argentinos. Esse decreto foi criticado por juristas, também por políticos do país. O que está por trás dessa decisão de Milei, Ariel?
Como você disse, os juristas estão criticando porque é muito genérico, é muito ambíguo. Grupos políticos também estão criticando pelo contexto que isso é feito. Estão falando também numa espécie de exacerbação do nacionalismo mais chauvinista. Bom, o fato é que Milei assinou este decreto que determina o impedimento da entrada na Argentina ou a expulsão de estrangeiros que incitem mensagens de ódio, de discriminação ou violência contra argentinos em razão da sua nacionalidade. E no texto do decreto, Milei sustenta aqui, abre aspas, diante das recentes manifestações de hostilidade contra a República Argentina e os argentinos, o governo nacional reafirma que a defesa da nação, de seus cidadãos e de seus símbolos não é negociável. Quem atacar a República Argentina não é bem-vindo em nosso país, fecha aspas. Será impedida a entrada daqueles que tenham dirigido o que eles chamam de mensagens de ódio de forma escrita ou oral, ou incitado a violência contra o povo argentino ou contra um cidadão específico em razão de sua nacionalidade. Mas o decreto indica que não se enquadram nessa norma o que eles chamam de expressões de divergências ideológicas, nem as críticas políticas acadêmicas ou críticas políticas cidadãs protegidas pela Constituição. Então, só que esse texto é muito genérico, sem especificar de forma rigorosa o que, que é, abre aspas, atacar a Argentina, fecha aspas. Quer dizer, deixa um monte de zonas bem cinzentas sobre onde termina a crítica legítima, que é protegida constitucionalmente, e onde começa a conduta que pode ser passível de punição. Né? Então aí a pergunta é quem que poderia ser atingido por esse decreto? Né? Porque, segundo a redação do decreto, não seria atingido quem critica a Argentina ou o governo, mas quem ultrapassa o limite e passa a incentivar violência contra os argentinos, promover perseguição por nacionalidade, por incitar ataques ou discriminação contra argentinos enquanto grupo nacional. Quer dizer, tudo muito genérico, que um juiz no tribunal pode interpretar de qualquer forma. É tudo muito abstrato, digamos assim. Só que, de todas formas, com essa medida, Milei se parece cada vez mais ao paranoico ex-ditador Nicolás Maduro, de esquerda da Venezuela, que em 2017 criou a denominada Lei Constitucional contra o Ódio, a Convivência Pacífica e a Tolerância, que era uma lei que estabelecia a deportação de estrangeiros por supostas críticas ou visões negativas sobre o país. E uma medida muito parecida, a lei também se parece nesse aspecto, à ditadura de Daniel Ortega, na Nicarágua, que implementou medidas similares desde 2020. Né? Então, quer dizer, aí começam a surgir uma série de dúvidas. Teoricamente, poderia ser impedido de entrar ou ser expulso do país uma pessoa que tenha publicado nas redes algo que o governo, Milei ou os juízes interpretem como contra a Argentina? Ou que, por exemplo, alguém tenha dito algo na mesa de bar vendo um jogo de futebol, por exemplo, e que alguém denuncie e que isso possa ser interpretado como algo, abre aspas, contra a Argentina, não é? Atacando a Argentina? Ou, teoricamente, um meme ultrajando a bandeira do país. Por quê? Porque a restrição também atingirá aqueles que tenham realizado, participado ou incitado na prática de que eles chamam de atos de ultraje aos símbolos nacionais. Por exemplo, seria a bandeira, o escudo nacional, mas e uma camiseta da seleção? Uma camiseta da seleção não está na Constituição que seja um símbolo nacional, mas já vi políticos dizendo que sim. Então, quer dizer, é tudo muito subjetivo. Bom, o decreto entra em vigência nesta sexta-feira, 31 de julho, aí está sendo enviado à Comissão Bicameral Permanente do Parlamento. Essa comissão terá que se pronunciar sobre a validade desse decreto ou a não validade do decreto e aí determinar sua avaliação no plenário da Câmara e do Senado. Isso tudo num prazo de 10 dias úteis. Os analistas indicam que mesmo que o decreto seja aprovado, porque quiser, tem que passar ainda pelo crivo do parlamento, onde o governo não tem maioria automática, tem que negociar. Não é? Mas como são questões nacionalistas, nunca se sabe. Porque, por exemplo, nos últimos dias houve críticas explícitas e públicas e muito, muito ostensivas sobre as declarações de Milei, os insultos de Milei contra o presidente Lula, a oposição de forma geral e até aliados de Milei se pronunciaram contra as críticas de Milei. Mas sobre este decreto não houve a mesma onda de líderes políticos criticando. Não foi tanto assim. Então, será que isso passa pelo parlamento? Será que não? Bom, o fato é que os analistas indicam que mesmo que o decreto seja aprovado, seria de muito difícil implementação, porque ele é muito ambíguo, é muito genérico. Mas, por enquanto, também serve para Milei causar polêmica e tentar distrair a atenção da grave crise econômica. E qualquer coisa que Milei consiga para distrair a atenção serve muito para Milei, porque Milei está, neste momento, com 58% de desaprovação popular. É o pior momento de Milei em matéria de desaprovação popular. Então, é todo um cenário muito complexo, mas quando as situações estão assim, essas lideranças mais populistas sempre tentam recorrer a algum bode expiatório e, de preferência, bodes expiatórios estrangeiros, né?
Ariel, temos um outro foco de tensão aqui no Brasil, ou melhor, aqui na região, porque uma declaração do presidente Lula sobre a guerra do Paraguai abriu uma crise diplomática entre os dois países. O governo paraguaio, inclusive, convocou o embaixador do Brasil em Assunção para receber uma manifestação oficial de descontentamento. Quais são as dimensões dessa crise, considerando, inclusive, as tensões recentes entre Brasil e Argentina?
Bom, tudo começou na sexta-feira, quando o presidente Lula estava no estaleiro da empresa germânica ThyssenKrupp, em Itajaí, em Santa Catarina, quando, ao batizar a fragata Cunha Moreira, fez um discurso de improviso, no qual, discorrendo sobre a necessidade da defesa do Brasil ser tratada como uma coisa prioritária perante o complexo cenário mundial, ele disse, abre aspas, "não quero guerra, mas eu também não quero ser pego de surpresa", fecha aspas, e na sequência afirmou, abre aspas, "eu tenho que me cuidar". Um belo dia, quando ninguém esperava, o Solano Lopes, que era presidente do Paraguai, invadiu logo de vez o Brasil, a Argentina e o Uruguai, fecha aspas. Depois ele recordou as ameaças de Trump sobre a Groenlândia e o Canadá, mas acontece que as referências sobre o Paraguai, que é um país aliado do Mercosul, que é um sócio comercial importante, onde existem grandes investimentos do agrobusiness brasileiro lá, onde moram 600 mil brasiguaios. O que são os brasiguaios? Os brasiguaios são ou os brasileiros que migraram para lá e trabalham na lavoura especialmente, ou os filhos, netos e até bisnetos, já são várias gerações de migrantes brasileiros que começaram a ir para o Paraguai nos anos 60, especialmente na área leste do Paraguai, perto da fronteira com o Paraná e com o Mato Grosso do Sul, e que constituem 10% da população paraguaia, boa parte da qual fala português, outros falam português e outros falam só espanhol e guarani. Então, quer dizer, há uma conexão com o Paraguai que é muito forte do ponto de vista econômico, mas ao mesmo tempo é uma relação complexa, porque os paraguaios também se sentem maltratados historicamente pelo Brasil, por diferentes questões. Bom, primeiro, quando Lula fez essas declarações, os paraguaios recordaram que foi o Império do Brasil que invadiu primeiro o Uruguai. Aí não confundamos. Os paraguaios recordam que o Império do Brasil invadiu primeiro o Uruguai, de cujo líder o Paraguai era aliado. Isso levou o ditador paraguaio Solano Lopes ao ataque, né? E o parlamento paraguaio acusa Lula de distorcer a história. E a totalidade dos integrantes do Senado do Paraguai, ou seja, o Senado do Paraguai é muito dividido, então as declarações de Lula conseguiram unificar a opinião dos senadores paraguaios muito polarizados nesse momento contra Lula, e votaram a favor de uma declaração de enérgico repúdio pelas declarações do presidente brasileiro. Bom, o Senado também declarou que cada dia 12 de agosto será o Dia Nacional da Comemoração do Genocídio do Rio da Prata. Isso é uma referência ao massacre colossal de civis paraguaios realizado durante esse conflito. E especialmente, a maior parte desse massacre foi feito por tropas brasileiras, devastando o Paraguai. Quem participou dessa guerra? O Paraguai de um lado e do outro lado Brasil, Argentina e Uruguai. Esses três países, por isso era chamada Tríplice Aliança, participaram em conjunto, especialmente no início e na metade da guerra. Já no final da guerra, não é, quando já as tropas uruguaias e argentinas haviam, junto com as brasileiras, haviam ocupado Assunção, para a Argentina e para o Uruguai a guerra praticamente havia acabado. Mas as tropas brasileiras continuaram no Paraguai, continuando com o resto da guerra, que duraria ainda um par de anos. E esses massacres aconteceram especialmente a partir dali. Por isso o Brasil é mais acusado desse genocídio, que é essa forma como os paraguaios classificam, do que a Argentina e o Uruguai. Bom, então aí os senadores agora também exigiram que o Brasil devolva os troféus de guerra que levou do Paraguai, e que hoje estão em várias cidades brasileiras, como canhões, bandeiras, bom. E inclusive eles citam que Uruguai e Argentina já fizeram essa tarefa, já devolveram os troféus de guerra há mais de meio século, e o Brasil ainda não fez isso. E enquanto isso, a Câmara de Deputados em Assunção também criticou Lula, afirmando que ele estava fazendo distorções sobre o conflito bélico ocorrido entre 1864 e 1870. E independentemente dos debates históricos sobre quem iniciou a guerra, o que não se pode, digamos, o que é fato mesmo, sem discussão alguma, é o genocídio da população paraguaia. O país perdeu, segundo os cálculos conservadores, mais de 70% de seus habitantes. Os cálculos não conservadores indicam 80%. E os outros cálculos indicam que do total de homens adultos, morreram de 80% a 90%. Né? E o Brasil é visto como autor de um genocídio e nunca reconheceu isso. Né? E como eu costumo dizer, é um paradoxo, porque parte da classe política do Brasil critica o genocídio em Gaza, do outro lado do planeta, no Oriente Médio, mas não se incomoda em pedir desculpas oficialmente pelo genocídio que fez aqui, no país vizinho, encostado deste lado do planeta e vizinho, e além do vizinho, sócio do Mercosul. Né? Então, como não fizeram isso até agora? Essa que é a grande reclamação paraguaia. Né? Inclusive, do lado de Brasília, historicamente, tem mantido um silêncio enorme. Sempre que os diversos presidentes acadêmicos, inclusive paraguaios, pedem uma abertura total dos arquivos brasileiros, total, né? Da abertura total dos arquivos brasileiros sobre a guerra do Paraguai, nunca se responde nada. Então, isso de todos os presidentes, de centro, de direita, de esquerda, silêncio total. Né? Inclusive em 2023, horas depois de tomar posse, o presidente Santiago Peña voltou a insistir no pedido. Nada, nada, nada de Brasília. E lembremos que, para complicar, também existe toda a questão de Itaipu, não é? Que o Paraguai sempre exigiu ter a possibilidade de revender o excedente energético que ficava do lado do Paraguai. O Paraguai já pagou há muito tempo a dívida que tinha na construção de Itaipu. Tem gente ainda no Brasil que acha que não pagou. Não, isso já foi pago, não é? Porque na construção de Itaipu, lembremos, o Paraguai não tinha dinheiro para custear o seu lado da obra. O Brasil arcou com essa parte, o Paraguai ficou devendo ao Brasil e foi pagando religiosamente todos esses anos, todas essas décadas, e poucos anos atrás terminou de pagar essa dívida. Então agora o Paraguai também quer ter direitos plenos sobre o seu lado da energia, coisa que o acordo ainda não prevê. Enfim, toda uma bagunça, todo um embrólio enorme, e dentro disso o presidente Trump tentando seduzir o Paraguai. Já conseguiu um acordo para a participação de militares americanos dentro do território paraguaio. Não é uma base, como alguns dizem, não, mas nunca se descarta que isso possa acontecer no futuro, mas é a participação de militares americanos no combate ao narcotráfico. Sabe-se lá o que isso pode levar no futuro. Mas, enfim, é preciso tratar bem os sócios, especialmente os vizinhos, né, e que estão sendo seduzidos pela Casa Branca. Então não é nada conveniente ficar fazendo esses comentários sobre uma ferida que é muito aberta para os paraguaios, como é o caso da Guerra do Paraguai, ou também chamada Guerra da Tríplice Aliança.
Ariel Palacios, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima.
Muito obrigado. Bom fim de semana a todos.
Para você também. Até. Participaram deste Mundo em Meia Hora: Wender Starles, Ellen Menezes, Luiz Rodrigues, Débora Gonçalves e Bruno Carvalho.
Apresentação, Débora Freitas.
Muito obrigada pela companhia. Até a próxima.
Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Sábado, 1º de agosto de 2026. A gasolina com 32% de etanol deve começar a ser vendida hoje nos postos de combustíveis. O Conselho Nacional de Política Energética elevou em 2 pontos percentuais a mistura diante da instabilidade do mercado de petróleo por causa da guerra entre os Estados Unidos e o Irã. A iniciativa do governo brasileiro tem validade de 180 dias e pode ser prorrogada por igual período. O governo do Rio de Janeiro publicou um decreto que cria 2 gabinetes para coordenar e acompanhar as ações do plano de reocupação territorial. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado. A política prevê a retomada de áreas dominadas pelo crime organizado e atende a determinações do STF. A proposta do governo é que a presença do Estado nestas regiões não se limite às forças de segurança, mas inclua também serviços públicos, infraestrutura e políticas sociais. O ex-presidente peruano Ollanta Humala deixou a penitenciária na noite desta sexta-feira. A justiça do país declarou a nulidade da pena de 15 anos em um caso ligado ao recebimento de propinas da empreiteira Odebrecht. No ano passado, Humala foi considerado culpado de receber valores da empresa e do governo venezuelano para financiar as campanhas da presidência em 2006 e 2011. O Tribunal Constitucional do Peru argumentou que o crime de recebimento de dinheiro de origem suspeita para financiar campanhas não existia na época do último delito. No horário de Brasília, 9h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Bem-estar e movimento. Apresentação, Cássia Godoy.
Bem-estar e movimento no ar hoje para falar sobre caminhada. Uma das atividades físicas mais simples, mais acessíveis, mais democráticas e que também faz muito bem para a saúde. Segundo a OMS, os adultos devem praticar pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana. E a caminhada é uma excelente forma de compor essa meta, de somar para essa meta. Além disso, é um exercício que pode ser praticado por pessoas de diferentes idades, diferentes níveis de condicionamento físico. E para falar sobre os impactos da caminhada na saúde e no bem-estar, hoje nós recebemos o Guilherme de Medeiros, que é profissional de educação física, treinador da assessoria esportiva RunFan. Tudo bem, Guilherme? Seja muito bem-vindo.
Tudo bem, Cássia. Obrigado. Tudo bem, Flávio?
E quem está com a gente também é o Flávio. O Flávio é o Flávio Xandó, que é administrador. Ele é praticante de caminhadas, também praticante de corridas, e veio aqui compartilhar a experiência dele conosco hoje. Tudo bem com você, Flávio?
Tudo bem, uma satisfação estar aqui conversando com vocês, poder compartilhar, contar um pouquinho desse universo aí tão bacana.
Bacana, já dá para perceber que o Flávio é um empolgado com a prática, né, Guilherme?
Exatamente.
Ele até me segura às vezes, mas eu conto isso depois.
Agora me fala uma coisa, às vezes eu tenho a impressão que a caminhada é uma atividade bastante subestimada pelas pessoas. Então vamos lembrar os benefícios, né? O que acontece no nosso organismo quando a gente tem uma prática regular de caminhada?
A caminhada, assim, né, como a corrida ou outras atividades aeróbicas, né, a gente também demanda uma atenção quando a gente faz de forma sistematizada, né, de forma um treinamento. Então, assim como as outras práticas, a gente precisa ter certos cuidados para não sobrecarregar, para não ter uma carga excessiva, evitar lesões, né? Mas é sim uma prática bem, como você disse, democrática, né? E que traz os benefícios assim para a saúde, né? Coração, cardiorrespiratório, enfim, todos esses benefícios que a gente já tem conhecimento.
O Flávio, como que você começou a caminhar? Caminhar, eu estou dizendo assim, com regularidade, né? A gente caminha todos os dias na vida, mas aquela caminhada, como disse aqui o Guilherme, sistematizada.
De uma forma esportiva, vamos chamar assim, a caminhada passou a estar bastante presente na minha vida em momentos que eu não podia correr, porque eu alterno entre corridas e caminhadas. Uhum. Quando você tem alguma lesão, e aí corredor tem um monte, né? O Gui está aqui para testemunhar, de todo tipo a gente pode ter se a gente não toma os devidos cuidados. Então eu comecei a intercalar muito a caminhada e no meu dia a dia eu realmente procuro abandonar o uso do carro o máximo possível. Qualquer compromisso até 3, 4, 5 quilômetros da minha casa eu procuro ir e voltar a pé.
Olha que bacana. Eu tô vendo que você trouxe um livro aí que é um clássico quando a gente fala de caminhada, mas principalmente de corrida.
Então, esse livro eu trouxe porque ele foi uma das minhas fontes de inspiração.
Uhum.
É o livro do Método Cooper, Aptidão Física em Qualquer Idade, do Dr. Kenneth Cooper. O livro foi escrito em 78. Ele desenvolve o método, explica como ele criou o método de avaliação cardiovascular, algo super científico que consegue determinar se a pessoa está em boa condição em função de uma série de medidas. E tem aí as tabelas de caminhada também. Uhum. Então há orientação dizendo, se você caminhar, você para fazer 30 pontos por semana, ele tem um sistema de pontos, e aí você vai estar bem fisicamente. Mais recentemente a OMS publicou algum estudo dizendo que você falou dos 150 Isso. minutos, mas tem um outro número que de 8 a 10 mil passos por dia, uhum. a pessoa está bacana do ponto de vista cardiorrespiratório.
Aliás, é muito legal isso que você disse. Vou repetir aqui o nome do livro para quem está só ouvindo a gente, porque o Bem-Estar em Movimento você pode assistir ou pode apenas escutar. Para quem está só nos escutando e não viu o livro que a gente mostrou, o nome é Método Cooper, Aptidão Física em Qualquer Idade. E é um clássico quando a gente fala desse tipo de exercício. Flávio estava falando aqui para a gente a respeito dessa questão dos 8 mil passos, dos 10 mil passos. Isso é muito bacana para a gente ter uma ideia, né, de quanto a gente está caminhando. E dá tanto para você saber quando você tem uma rotina, como observar isso, por exemplo, no celular. Tem vários celulares que no próprio aparelho já tem ali um contador de passos. Quando não tem, tem esse reloginho que muita gente usa hoje em dia. Mas tem também... Caso o seu celular não tenha isso e você não tenha um relógio, dá para você baixar aplicativo gratuito que conta o número de passos. E aí, se você está com o celular no bolso, na bolsa, ele vai fazer essa contagem. Guilherme, quando que você decidiu que atividade física ia ser o seu trabalho?
Então, eu primeiramente comecei como... eu sou formado em engenharia.
Uhum.
Trabalhei como engenheiro por um tempo. E de um momento da minha vida... Fiz essa mudança, comecei a olhar mais para essa parte da atividade física, que é muito difícil para mim, vindo da Exatas, né? Partir para uma área da saúde. Mas foi muito gratificante, também porque eu já corria, né? Então, acabei tendo esse olhar mais para o lado da saúde. Então, foi nesse momento assim da vida que eu decidi ir para a educação física, fazer a graduação de educação física. E pensar em ajudar, né, em ajudar ou trabalhar com as pessoas, uhum. no bem-estar, na corrida, enfim, né, que é a minha área, mas caminhada, foi mais ou menos assim.
Oh, que bacana.
Nesse caminho.
Flávio, e o que, que as caminhadas trouxeram para a sua vida? Caminhada, corrida. Quando a gente pensa no Flávio, antes dessas atividades e no Flávio depois, o que, que você contabiliza aí?
Não, muita coisa. Primeiro que tanto o momento da caminhada quanto da corrida é um momento muito íntimo. Né? Eu, algumas vezes eu faço em silêncio, algumas vezes eu faço com música, algumas vezes eu faço ouvindo podcasts. Né?
Uhum.
Até vou aproveitar para botar em dia o seu podcast nas minhas caminhadas. Enfim, mas é um momento que é muito, muito particular e ajuda a gente a pensar em várias coisas, sem contar que a gente está fazendo algo que é bom para o nosso corpo. Mas eu tenho um testemunho, algo que me aconteceu na época da pandemia. Um pouco antes da pandemia, eu contava há pouco isso para o Gui, eu tive um tombo de bicicleta e eu fraturei a clavícula. Fraturei a clavícula, precisou colocar placa, depois deu problema, outra cirurgia. Então eu fiquei praticamente meses antes da pandemia sem caminhar, sem correr, eu não podia fazer isso. Aí veio a pandemia, todo mundo fechado, não podia sair. A própria Runfan interrompeu as atividades presenciais. E eu, nesse tempo, eu engordei muito. Porque atividade física, quando você para, desequilibra, né? O Gui pode até comentar isso melhor, mas desequilibrou a minha rotina. E aí chegou uma hora, durante a pandemia, que eu não aguentava mais ficar em casa. Então eu comprei um face shield. Eu saía para caminhar de máscara, face shield, era meio exagerado, e comecei gradativamente a fazer caminhadas cada vez maiores. Já passei aqui na frente do prédio da CB.